Se olharmos de perto, vemos que as pessoas são diferentes. Cada uma tem um tipo de humor, uma personalidade peculiar, manias particulares. Há gente alegre e gente triste. Algumas são calmas e outras estranhas. Os animais selvagens, cada um em sua espécie, são diferentes. As listras de uma zebra são como impressões digitais humanas. São únicas. A natureza em si é plural. Ainda que manifeste uma harmonia, ao mesmo tempo ela é diversificada. Neste episódio do podcast da Escola de Filosofia, voltamos a estudar alguns dos primeiros filósofos gregos. O que sabemos deles? Que se danaram a investigar o universo, ou como chamamos, a physis. Em suas investigações, buscavam o arquê, o elemento primordial que dá origem a toda a natureza e a toda a vida. Já estudamos Heráclito e Parmênides. Hoje, vamos estudar alguns dos filósofos pluralistas. Sabemos que Tales, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito acreditavam que o elemento primordial da natureza era um só: água, ar, fogo, infinito, o ser. Porém, e se não fosse só um? Se fossem muitos e múltiplos os elementos que compõem o universo? Vamos conhecer a filosofia de quatro pensadores antigos que defenderam a pluralidade do cosmos. São eles Empédocles, Anaxágoras, Leucipo e Demócrito. Eles viveram no século V a.C. Começaremos por Empédocles, um filósofo da cidade de Agrigento, no sul da Itália. Empédocles dizia que quatro elementos eram as raízes de todas as coisas. Sim, é exatamente o que você está pensando. Ele foi o primeiro a defender que a água, o ar, a terra e o fogo eram a base de todas as coisas que existem. E se lembrarmos de algumas histórias antigas, sabemos que tal ideia influenciou a arte da alquimia, ou melhor, a química da Idade Média. Empédocles acreditava que esses elementos eram primordiais, ou seja, teriam existido primeiro. Sempre teriam existido. O filósofo defendia que todas as coisas tinham uma porção de água, ar, terra e fogo. Um cavalo teria uma determinada quantidade dos quatro elementos. Da mesma forma, um ser humano, uma mesa, uma pedra, tudo. Tudo se equilibrava seguindo as proporções dos elementos. Uma pedra deveria ter uma proporção de terra maior do que um gato, por exemplo. Uma sopa tem uma proporção de água maior que a própria terra. Essa foi a forma que Empédocles encontrou para explicar a estrutura das coisas. Assim, ele compreendia a multiplicidade da physis, da natureza. Tudo seria uma combinação de água, terra, ar e fogo. Empédocles teria alguma razão? Bom, acredito que ao observar a natureza, ele percebeu que todas as coisas eram corroídas ao longo do tempo. Tornavam-se pó, poeira. E esse processo atingia desde a montanha até a água, que se tornava vapor. Mas como esses elementos se combinariam? Para Empédocles havia duas forças que atuavam para agrupar e separar os quatro elementos. Quais eram essas forças tão misteriosas? Quais eram essas forças misteriosas? A resposta de Empédocles é curiosa. Ele defendia que a união e a separação dos elementos primordiais eram realizadas pela força do amor e do ódio. O amor era a força que reunia a terra, o ar, a água e o fogo para formar as substâncias. O ódio, ou a discórdia, seria a força que faria exatamente o contrário: desagrupava os quatro elementos. Em outras palavras, o amor era aquilo que produzia a vida e o ódio aquilo que levava as coisas ao fim, à morte. A existência de tudo seria exatamente o resultado do enfrentamento das duas forças, das forças do amor e do ódio. Tudo que existia estava ligado ou separado por elas. E a luta entre as forças do amor e do ódio, entre essas forças contrárias, nunca teria um fim, segundo Empédocles. Então, para resumir, Empédocles acreditava que todas as coisas eram compostas por quatro elementos: a terra, o ar, o fogo e a água. Eles seriam agrupados ou separados pela força do amor e do ódio. Assim, ele explicava a unidade e a multiplicidade dos seres naturais. Agora falaremos das ideias de Anaxágoras, um filósofo grego da cidade de Clazomenas. Ele é outro dos filósofos pluralistas. Anaxágoras viveu entre 499 e 428 a.C. Acreditam que tenha sido o primeiro a levar a filosofia para a região de Atenas. Suspeita-se que tenha ensinado o próprio Sócrates, mas o que se sabe verdadeiramente é que ele foi um grande amigo de Péricles, o general mais famoso de Atenas. Anaxágoras continuou a estudar a physis, ou melhor, a natureza. Para ele, a physis era eterna e plena. Ela nunca seria destruída. A natureza seria uma mistura dos elementos muito pequenos, que surgiriam e desapareceriam a todo momento. Eram partículas pequenas que se reuniam e se separavam. Diferente de Empédocles, Anaxágoras não associou essas partículas aos elementos primordiais da terra, do ar, do fogo e da água. Toda a natureza seria uma mistura, mas uma mistura de sementes primordiais. As coisas também atenderiam a proporções dessas sementes. Mas o que definiria a proporção de cada coisa? Por que uma pedra teria mais ou menos sementes? Para explicar isso, Anaxágoras afirmou que a mistura primordial teria sido produzida por uma inteligência cósmica. Qual era o nome dessa inteligência? Para ele, poderíamos chamá-la de Nous. N-O-U-S. Nous. Este Nous conheceria tudo e governaria todas as coisas. Algumas pessoas associam-no a Deus, por exemplo. Empédocles também acreditava na inteligência cósmica, no Nous, mas ela existiria afastada de todas as coisas. Assim, podemos revisar as ideias de Anaxágoras em uma frase curta. Todas as coisas poderiam ser produto de uma mistura primordial. Esta mistura era formada por sementes governadas por uma inteligência cósmica chamada de Nous. Por fim, vamos estudar o pensamento de Leucipo e Demócrito de Abdera. Eram filósofos com ideias muito parecidas. E o mais interessante, eles foram os primeiros a criar um conceito muito importante na química moderna, o conceito de átomo. Leucipo e Demócrito tentaram encontrar a solução para o problema da origem do universo, da origem da natureza. Que resposta elaboraram para essa difícil questão? Eles criaram uma teoria, a teoria dos átomos ou o atomismo. O átomo é uma palavra grega. O que significa? A significa não. Tomo quer dizer parte. Juntando, átomo seria aquilo que não pode ser repartido. Para Leucipo e Demócrito, o universo seria composto de átomos, partículas invisíveis e indivisíveis. Os átomos não poderiam ser vistos nem separados. Eles ainda defendiam que os átomos eram indestrutíveis e eternos, não mudavam. Ainda assim, tinham muitos formatos. Todas as coisas existiam a partir do agrupamento e da dispersão das partículas atômicas. Uma melancia seria o resultado de um conjunto de muitos átomos, por exemplo. Eles seriam como o alfabeto das coisas materiais. Se unirmos as letras, formamos as palavras. Se unirmos os átomos, daríamos forma a tudo que existe na natureza, segundo Leucipo e Demócrito. Eles não acreditavam em uma força externa aos átomos, como pensava Anaxágoras e Empédocles. Para eles, o movimento dos átomos era espontâneo. Os átomos teriam força própria, é o que nós podemos dizer. Assim, vamos revisar o que aprendemos hoje. Primeiro, os filósofos pluralistas tentaram explicar a unidade e a diversidade da natureza, da physis. Segundo, Empédocles defendia que todas as coisas eram formadas pelos elementos água, ar, terra e fogo, sendo unidas e separadas pela força do amor e do ódio. Terceiro, Anaxágoras acreditava que o universo surgiu de uma mistura primeira, que deu ao mundo as sementes que formariam os seres naturais. Leucipo e Demócrito explicaram a existência das coisas a partir da teoria atomista. Tudo seria formado por átomos. Seriam partículas indivisíveis, infinitas, invisíveis, indestrutíveis e eternas. Elas ainda teriam um movimento próprio. O que une o pensamento desses quatro filósofos? Primeiro, eles entendiam que as substâncias da natureza tinham múltiplos elementos, múltiplas origens, múltiplos arquês. Por isso, eram chamados de pluralistas. Segundo, todos eles acreditavam que as coisas do universo estavam o tempo todo se formando e se decompondo. Esse foi mais um podcast da Escola de Filosofia. Em breve, traremos mais aulas introdutórias nesta sessão fundamental. Se você gosta do nosso projeto, ajude a mantê-lo por meio da nossa campanha. Entre no site apoia.se/escola-de-filosofia e contribua financeiramente com nossas atividades. Eu sou o professor André Lisboa e até a próxima aula.